Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós vamos continuar ainda expondo sobre escatologia bíblica, né? A volta do Senhor Jesus. Hoje nós vamos trabalhar um salmo que fala do anseio do salmista com relação à presença de Deus ao lar celestial. Salmo 43, abra sua Bíblia, Salmo 43. Após a leitura do Salmo, quero convidar Edmilson para a gente entoar um hino com a igreja, é claro. O hino 186. Vamos ficar em pé, meus irmãos, a leitura da palavra. Salmo 43, todo ele. Vamos ler alternadamente para a igreja participar da leitura. Em seguida, nós vamos cantar este hino 186 e orar e expor a palavra do Senhor. Vamos ler alternadamente. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Todos, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele auxílio e meu Deus. Amém. Louvemos com o hino 186.
Face seu rosto mirar e bem longe cuidados tristeza para sempre com Deus. Ó pensai, ó pensai, ó pensai nesse lá, lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu, ó, pensai esse lar lá do céu. Sem demora no céu estarei, vejo o fim da jornada. nada chegar. Meu bondoso Jesus lá me espera para as bênçãos eternas me dar. Ó pensai nesse lá no céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai nesse lá do céu.
Amém. Oremos. Bendito e maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome, Pai, pela bendita esperança que há em nossos corações com respeito ao lar celestial. Pai, rogamos para que a tua palavra venha ao encontro, Senhor, das nossas necessidades espirituais nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. Rogamos para que o teu Santo Espírito, autor desta palavra, inspirador desta palavra, seja sobre nossas mentes, sobre os nossos corações, iluminando, ó Pai, nossas mentes para compreendermos essa maravilhosa verdade da tua palavra para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome, nós a te oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. A participação dos negros no Brasil colonial se deu pela necessidade de mão de obra para as grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Logo, muitos navios negreiros aportaram no Brasil, trazendo mão barata, de graça, para este serviço braçal. Mas logo se desenvolveu uma enfermidade nos negros que aqui estavam vindo de outro lugar, denominada banzo. Essa enfermidade afetava as emoções deles, deixava-os depressivos, não queriam comer, com saudade do seu lar original, da sua casa, da sua terra. E milhares de negros, então, tombaram, morreram em decorrência dessa enfermidade denominada banzo. Gilberto Freire, na obra Casa Grande e Senzala, de 1933, ele cita essa situação da seguinte forma: não foi de todo alegria a vida dos negros. Houve os que se suicidaram comendo terra, enforcando-se, envenenando-se. O banzo, a saudade da África, deu cabo de muitos deles, escreveu Gilberto Freire. William Hendricks, já falecido, pastor e escritor, historiador, estudioso da Bíblia, reformado, escrevendo no livro que intitulado A Vida Futura Segundo a Bíblia, ele relata sobre o nosso desejo, o anseio do lar celestial da seguinte forma. Hendricks coloca, primeiro, que este lar é necessário. Ele diz: no coração dos filhos de Deus há um desejo, sim, até mesmo uma necessidade pelo lar eterno. Na medida em que ficamos mais velhos, diz ele, e perdemos ou estamos a ponto de perder uma mãe devota, um irmão confiável, uma testemunha viva como nosso pai, ou ainda uma esposa leal e amorosa, diz ele, desviamos nossa atenção dos assuntos terrenos e a fixamos no céu. Sim, o lar divino é necessário, pois nada na terra pode nos satisfazer. Aqui há inquietações sobre inquietações. O salmo que lemos, Salmo 43, é de unanimidade dos estudiosos que este salmo ele faz parte do Salmo 42, o salmo precedente. Se você observar, o Salmo 43, ele não tem um cabeçalho. Ele está interligado com o Salmo 42, de autoria de Davi. Este salmo, por muitos, é tido também no seu contexto de um momento de exílio, de afastamento da sua terra natal, de isolamento e até mesmo de enfermidade. Então, o salmista, quando escreve esses dois salmos, e o que a gente percebe é uma expressão que tanto está no Salmo 42 quanto no Salmo 43, é o último verso do Salmo 42, que também se encontra no Salmo 43, que é justamente que diz: porque está abatida, ó minha alma. Então, este Salmo 43, na verdade, é um único salmo que transmite a experiência do salmista em estar distante de Jerusalém, aonde ficava o santuário do Senhor, e, portanto, da presença de Deus. E o salmista, distante, ele tem saudade, ele tem sede de Deus. Veja o verso primeiro do Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede de ti, sede do Deus vivo. Ele está distante, há uma saudade do templo, há uma saudade do culto a Deus, do louvor a Deus, da adoração a Deus, da presença do próprio Deus. O Salmo 42 nos oferece algumas referências geográficas. Versículo 6 do Salmo 42 diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Ele está afastado, está distante de Jerusalém, distante do santuário. E nessa situação que o salmista coloca, é uma situação de desespero, de aperto, mas a única coisa que lhe vem à mente é a saudade de estar na casa de Deus, de estar com os irmãos, louvando a Deus. Ele está separado deste momento, ele está sendo impedido de estar com os irmãos na casa do Senhor, louvando a Deus. Nós vamos ver que o santuário que o salmista aqui tem saudade lá de Jerusalém não é o santuário que acabamos de ler de Apocalipse 22, 21. O santuário diz que na Nova Jerusalém não haverá santuário. Nela não haverá santuário, porque o próprio Deus estará presente conosco. Então o salmista, ele está distante e tem saudade. E ele roga a Deus, ele pede a Deus para que Deus o ajude, o dê força a ele, para o guie, para que ele possa voltar à casa do Senhor e estar novamente com os irmãos, adorando a Deus e louvando a Deus. O versículo 1 do Salmo 43, esse salmo, a gente vai dividir ele em três partes, Salmo 43, que é o mesmo, né, o conjunto do Salmo 42. Nós vamos ver que o salmista, ele anseia por Deus, ele tem sede de Deus. Mas veja, a situação dele é difícil. Afastado, exilado, nós não sabemos ao certo especificamente de que e como, mas afastado, impossibilitado de estar na casa de Deus, de estar em Jerusalém. Este é o momento que ele está vivendo, talvez enfermo. E mais ainda, há inimigos que espreitam a vida dele para lhe tirar a vida. Então imagine a situação que ele se encontra. Ele, portanto, ele vai orar a Deus para que Deus o conduza em paz e em segurança até o santuário, até a casa de Deus, para que ele possa novamente adorar ao Senhor. Então ele faz aqui três pedidos ao Senhor para que Deus o atenda, para que Deus lhe dê esse desejo dele estar na presença de Deus. O primeiro pedido está no verso 1. O verso 1, gostaria que você lesse comigo novamente, quando ele diz: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto.
Primeiro pedido do salmista é que Deus o julgue. Ele diz: julga-me, ó Deus. Outra versão diz: julga-me, faça-me justiça. O salmista está fazendo um pedido corajoso. Ele está pedindo para Deus de maneira absoluta efetivar a sua justiça, julgar entre ele e esta nação contenciosa e entre o homem fraudulento e injusto. Mas na expressão hebraica, quando ele diz faz-me justiça, na verdade ele está rogando a Deus para que Deus intervenha em favor dele. Porque aqueles que estão atormentando a ele são ímpios, não temem a Deus, são opressores do povo de Deus. Meus irmãos, esta é a mesma oração, abra lá em Apocalipse capítulo 6, em que João tem a visão dos céus, em que ele contempla em Apocalipse capítulo 6, os servos de Deus que foram mortos em decorrência do testemunho, em decorrência da firmeza quanto ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9 ao versículo 11, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eles morreram por causa do testemunho. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o caminho, o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Porque a gente percebe que o clamor do justo diante de Deus e diante da situação aflitiva que ele estava vivendo era para que Deus intervisse, para que Deus viesse em socorro dele e pudesse julgar aquela nação contenciosa, aquela nação ímpia. Eu quero que os irmãos tenham em mente que o salmista, ele está aí com saudade do templo, ele está com saudade da cidade de Jerusalém, ele quer retornar, e para este retorno ele clama a Deus, porque a sua alma está abatida por causa das aflições que ele estava vivenciando naquele momento, mas a esperança dele era voltar um dia para Jerusalém, era voltar um dia ao templo para cultuar a Deus juntamente com os irmãos. Portanto, ele roga a Deus, ele clama: Senhor, faz justiça, exerce a tua justiça. A palavra de Deus nos diz que a vingança pertence a Deus. Então, quando o povo de Deus é perseguido, é humilhado, é morto por nações ímpias, povos que não temem a Deus, nós não temos, por parte de Deus, autorização de retaliação contra esse povo, mas entregar ao Senhor para que ele faça justiça. Ou seja, nesse caminhar que estamos agora, no caminhar para a Jerusalém celestial, é uma caminhada, é um caminho em que é dolorido, é aflitivo, é sofredor, mas precisamos, assim como o salmista, rogar para que Deus exerça a sua justiça, que Deus venha em nosso favor. É uma caminhada, portanto, que roga a Deus o amparo de Deus, a presença de Deus e a ação justa de Deus sobre as nossas vidas. O salmista, portanto, diz: Senhor, julgue, venha julgar, Senhor, essa situação. Se coloca, portanto, diante de Deus, para que Deus pudesse exercer a sua justiça. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 20. Nós também podemos orar desta forma, sim, mas não confiados nos nossos méritos, não confiado na nossa capacidade de ser fiel ao Senhor, não confiado em quantas coisas nós fazemos boas, mas tão somente nos méritos de Cristo Jesus, Jesus. Porque pecado cometemos todos os dias. Todos os dias, portanto, precisamos rogar a Deus por perdão e misericórdia. Mas veja em Apocalipse 20, versículo 11. Leia comigo, por favor. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo suas obras. Leu 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago fogo. Se achar inscrito no livro, meus irmãos, é um dom de Deus, é a graça de Deus. Nós só somos salvos porque o nosso nome já está lá escrito no livro, e escrito não com tinta, mas com o sangue de Jesus. E ninguém nem nada pode apagar, ninguém nem nada pode nos tirar das mãos do Deus Todo-Poderoso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apocalipse ainda, capítulo 22, versículo 13. Leia comigo, por favor. Apocalipse 22, verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Só para servir de lembrete. Mas aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro têm agora as suas vestiduras brancas. São, portanto, comprados pelo preço do sangue de Jesus e agora santificados. Portanto, o salmista, em primeiro lugar, ele pede o quê? O Senhor faça justiça. Senhor, intervenha. Senhor, venha em meu socorro. É isso que o salmista está dizendo. Mas não porque ele é alguma coisa, não porque ele pode, mas pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo. E hoje, na nova aliança, nós também podemos clamar: Senhor, vem, Senhor, faz justiça. Mas não porque eu tenho no meu currículo tantos anos de igreja, tantos anos de ministério, tantos anos de presbítero, tantos anos de diácono, não. Mas eu posso clamar: Senhor, faz justiça, tão somente pelo sangue de Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus. A segunda petição do salmista está no verso 2 do Salmo 43. O que é que ele diz? Vamos ler? Pois tu és... A primeira petição dele é: Senhor, faz justiça. Ele quer retornar, ele está com saudade de Jerusalém, do templo. E naquele momento ele pediu para que Deus pudesse intervir a seu favor, fazendo justiça, vendo que aquele povo ímpio deveria ser julgado. E agora ele pede a Deus força. Ele diz: Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Meus amados, nessa jornada que nós nos encontramos hoje até a Jerusalém Celestial, nós vamos ainda passar por muitas dificuldades, muitas dores, muitos sofrimentos, sim, mas por causa do pecado que ainda habita em nós, por causa ainda da maldição do pecado neste mundo. No século XVI havia um cristão denominado São João da Cruz, o João da Cruz. Ele escreveu um texto meditando e pensando sobre a jornada do cristão ao encontro com Deus nos céus. E o título desse tratado que ele escreveu se chamava Noite Escura da Alma. E ele diz que a noite escura da alma é aquela luta em que nós temos, meus irmãos, que nos desapegar das coisas materiais, das coisas que são terrenas, das coisas que não são eternas. E ele fala aí, chama então noite escura da alma, porque é um momento de luta, de conflito interior, e que nós temos que lutar mesmo para nos desapegar das coisas aqui na terra. E Paulo vai dizer aos Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, que não são terrenas, mas são eternas. Meus irmãos, essa caminhada que o salmista está passando, querendo voltar a Jerusalém, ele diz: Senhor, ser a minha força, porque de mim só, de mim mesmo, não tenho essa condição, não tenho essa força, Senhor. E aí João da Cruz vai dizer que é a noite escura da alma. Sabe, é quando você reconhece a sua fraqueza, a sua pequenez, é quando você chora e lamenta o seu pecado. É quando você se depara no fim do dia, que naquele dia você desapontou tanto ao Senhor, que você fez aquilo que não agrada a Deus, mas que agrada a você. É quando você termina o dia e vê como o apóstolo Paulo e diz no seu coração: miserável homem que sou, porque aquilo que era certo fazer não fiz, mas aquilo que não era certo acabei fazendo. Isso é a noite escura da alma. É você lutar com isso diariamente até a volta do Senhor Jesus Cristo, e você vai ter que lidar com isso. Então o que temos que fazer? Senhor, sê a minha força, Senhor, me renova a força, Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, o desânimo vem sobre as nossas vidas. Às vezes nós queremos desistir da caminhada. Quantos que caminhavam bem e hoje longe estão? Podemos fazer uma lista aqui? Você pode fazer uma lista? E dê graças a Deus, porque se você, o seu nome não está nesta lista. Mas quantos desanimaram? Quantos, meus irmãos, quantos estão fora do caminho porque foram decepcionados, desapontados? E nós também somos, no dia a dia, na luta diária que passamos. Por isso que, como salmista, nós precisamos dizer: Senhor, vem ser a minha fortaleza, Senhor. Vem me dar força, Senhor. Porque, meus irmãos, só estamos de pé por causa da graça de Deus. Não se iluda. Não se iluda. É a graça de Deus. Porque a nossa natureza adâmica, terrena, pecaminosa, ela sempre nos inclina a fazer aquilo que não agrada a Deus, sempre nos inclina a fazer aquilo que agrada o nosso coração. É por isso que João da Cruz diz: é a noite escura da alma, é uma luta. Então, se o crente ele não passa por essa luta interna, se o crente ele não chora, ele não lamenta o seu pecado diário, alguma coisa está errada. A sua mente está cauterizada, ele não mais se sensibiliza com o pecado se tornou algo normal para ele. Por isso que o salmista diz: Senhor, vencer a minha força, vencer a minha justiça. E agora ele diz: vencer a minha força. E é interessante que a Bíblia nos alerta e diz: olha, quem está em pé, veja que não caia. E às vezes nós caímos nesse erro, sabe, de nos achar melhor do que o outro, de acharmos que conhecemos, sabemos mais do que o outro, quando na verdade nós não imaginamos que estamos por um fio de cabelo para cair, e que é Deus que nos sustenta com a sua mão poderosa, que é Deus que nos guarda, que é Deus que nos traz aqui todo domingo para cultuar, toda quinta-feira para estudar a palavra. É Deus que nos traz aqui, é Deus que nos inclina a orarmos, é Deus que nos inclina a ler a sua palavra, é Deus. Então todo conhecimento que nós tivermos que não nos levar a humilhar-se diante de Deus, reconhecendo que não somos nada. Esse conhecimento, meus irmãos, está apenas na sua mente. Ele não desceu para o seu coração. Você é orgulhoso, você é soberbo. E você acha que pode continuar só e caminhar só. O salmista diz, não, Senhor, vencer a minha fortaleza. Tu és a minha fortaleza. A minha força vem do Senhor. Basta, meus irmãos, uma enfermidade, não é verdade? Basta um resultado de exame meio estranho, e nós ficamos logo abalados, e nós ficamos já preocupados, e já pedimos oração para todo mundo, não é verdade? Nessa hora nós somos fracos. Na verdade, todas as horas nós devemos reconhecer que somos fracos, que dependemos totalmente de Deus. Então, nessa caminhada para o lar celestial, rogue a Deus, Senhor, venha ser o meu juiz. E rogue a Deus, Senhor, venha ser a minha força, para que você persevere até o fim, em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, o salmista agora pede para Deus ser luz, para Deus ser a verdade, para Deus lhe encaminhar, para Deus lhe guiar. Nós estamos vivendo num mundo que jaz do maligno, que é governado pelo maligno. As leis, em sua maioria, vêm do maligno para oprimir. O salmista, ele pede, Senhor, vem me guiar. Ele diz aqui, no verso 3, leia comigo, por favor. Envia a tua luz e a tua verdade. Amém. Então o salmista diz, Senhor, vencer a minha justiça, vencer a minha força. Agora ele diz, Senhor, envia a tua luz e a tua verdade. São as duas, os dois símbolos são a mesma coisa. Abra lá em João 8:12, por favor. Evangelho de João 8:12. Você procura, deve procurar Jesus em toda a Escritura, e Ele vai estar lá. O salmista diz, Senhor, envia a tua luz e a tua verdade. Salmo 8:12. O que é que diz? Vamos ler. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz da vida. A caminhada para o céu, a nossa jornada para o céu, Jesus é o único que é luz e que nos guia. E estando nele, jamais estaremos nas trevas. Estando na luz, que é Jesus, não haverá espaço na nossa vida para as trevas. As trevas, meus irmãos, quem vive nas trevas, faz tudo em oculto, não é transparente, porque vive nas trevas. Porque quando a luz chega, até as trevas são dissipadas, não é verdade? Então, onde Jesus está, não há nada oculto que ele não esteja vendo. E se Jesus é a minha luz, eu devo viver também na luz, de maneira transparente, em nada e oculto. Mas também ele diz que, Senhor, envia a tua verdade, envia a tua luz e a tua verdade. Vai lá para João 14, verso 6. Vamos ler juntos? Verso 6 de João 14, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade, ele é a luz, ele é a verdade. Então nessa nossa jornada para Jerusalém Celestial, precisamos ser guiados pelo Senhor Jesus, que é luz e que é a verdade. Abra lá no Salmo 119, aí pertinho, Salmo 119, no versículo 5. Até a volta de Jesus, até a chegada da Jerusalém Celestial, como nós vamos nos conduzir? Como nós vamos viver? Quem vai nos orientar? Que padrão vamos seguir? Salmo 119, versículo 105. Versículo 105. Vamos ler? Para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Então, nessa caminhada, nessa jornada para a Nova Jerusalém, Jerusalém Celestial, clamamos que o Senhor exerça a sua justiça nas nossas vidas. Que o Senhor seja a nossa força. E que o Senhor envie a sua luz e a sua verdade. É isso que o salmista está pedindo, para que ele possa ser guiado pelo Senhor no seu retorno para Jerusalém. Cantamos um hino maravilhoso, né? Pensai, ó, pensai no lar do céu. A verdade de Deus, que é a sua palavra, que é o próprio Jesus, também nos serve de consciência. Esta palavra, ela não só nos guia no caminho para o céu, como também nos guia no preparo para estarmos no céu. Devemos viver aqui como se já estivéssemos no céu. Vidas santas e dignas diante do Senhor. Ou estamos vivendo como o mundo e aguardando o céu, quando chegar ao céu, vamos... Não, nós temos que viver hoje, agora. Esse é o preceito bíblico passado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, salmista, longe de sua terra natal, Jerusalém, do templo, ele está com saudade, ele quer voltar, ele está com um banzo, né? Só que o banzo do salmista e o nosso é diferente dos escravos, porque ali é um banzo sem esperança, por isso que eles cometiam suicídio, eles deixavam de comer e morriam. O nosso banzo é a saudade de Deus, a saudade da Jerusalém Celestial, é um banzo com esperança, porque temos a plena certeza e confiança de que ele vai voltar para nos levar a Jerusalém Celestial. Eu quero concluir, meus irmãos, citando aqui uma pequena passagem do filme, que é baseado na quarta história das sete, né, escrita por C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, né? O filme A Viagem do Peregrino da Alvorada. Se você não assistiu, senta com os teus filhos e assiste esse filme, que é baseado no livro de C.S. Lewis, né? A Viagem do Peregrino da Alvorada. É uma jornada. E chega então, finalmente, na terra de Aslan. Aslan é o leão, um personagem que é Jesus Cristo. E dentre alguns personagens, existe um personagemzinho que é um ratinho. Ripshit, o nome dele. E esse ratinho, ele disse que peregrinou, caminhou muito, porque ele desejava e ansiava chegar na terra de Aslan, que é o céu. E C.S. Lewis escreve então assim: por que não haveríamos de chegar ao extremo oriental do mundo? O que poderíamos encontrar lá? Espero encontrar o próprio país de Aslan. É sempre do Oriente, através do mar, que o grande leão vem encontrar-se conosco. Enquanto puder, diz o personagem, navegarei para o oriente do peregrino. Navegarei para o oriente no peregrino. Quando o perder, remarei no meu bote. Quando o bote for ao fundo, nadarei com as minhas patas, diz o ratinho. E quando não puder nadar mais, se ainda não tiver chegado ao país de Aslan, ou atingido a extremidade do mundo, afundarei com o nariz voltado para o leste, e outro será o líder dos ratos falantes de Nárnia, se referindo que mesmo se ele não vá mais no barco, vá para o bote, afunde, vai nadar, ele vai estar em direção a Jerusalém Celestial. E conclui dizendo assim: onde o céu e o mar se encontram, onde as ondas se adoçam, não duvide, Rip Ship, que é o personagem, que no leste absoluto está tudo o que procura encontrar. Então, tudo que você deseja e precisa está na Jerusalém Celestial, reservada para aqueles que têm Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.